Podcast Unesp.
O presidente Lula assinou no dia 17 de março o decreto que regulamenta o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que passou a valer nessa mesma data, 6 meses após sua publicação no Diário Oficial da União. Elaborado em parceria pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Casa Civil, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o decreto detalha como as regras deverão ser aplicadas pelas empresas de tecnologia, observadas as normas técnicas, os padrões e os prazos de adequação que serão estabelecidos pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A legislação foca na responsabilidade compartilhada entre atores, criando regras que obrigam redes e provedores de conteúdo a controlar o acesso de menores de 16 anos e a garantir que eles não recebam conteúdos impróprios para a idade. Entre as principais medidas previstas estão aferição de idade, segurança por padrão, ferramentas de supervisão parental, proteção contra publicidade direcionada e moderação de conteúdo. Klaus Schlenzen Jr., professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia do campus da Unesp em Presidente Prudente, faz um panorama geral e destaca os pontos centrais do ECA Digital.
Queria cumprimentar a todos os ouvintes do programa Podcast Unesp. Queria inicialmente agradecer a assessoria de comunicação e imprensa da Unesp pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante e atual como o recém Estatuto da Criança e Adolescente Digital, o ECA Digital. Uma iniciativa que foi um decreto assinado pelo presidente da República, né, que criou esse estatuto e que tem, na verdade, os pontos centrais, né, que tratam essa temática da tecnologia digital presente na vida, no cotidiano de jovens, crianças, adultos, enfim, toda a sociedade brasileira e global, né? Ele tem finalidade principal de trazer regras, né, que obrigam, né, os provedores de conteúdos, as redes sociais, de controlar acessos de menores de 16 anos a esses dispositivos digitais. A gente vive um mundo totalmente permeado pelas tecnologias e a oferta de sistemas e de redes sociais e de provedores de serviços que não são adequados a jovens a menores de 16 anos é um risco enorme. Então, esse é o ponto central do ECA Digital. Ele tem uma importância muito grande, né, porque é o início de um mecanismo de proteção para crianças e adolescentes. Evidentemente que todo esse mecanismo ainda precisa ser regulamentado pelo governo, isso está muito claro, né? É uma iniciativa muito recente, mas vai ser regulamentado, vai ter regras muito bem definidas, uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que também precisa ser regulamentada. Mas aqui vale a pena nós destacarmos a importância do início, né, de um marco de proteção aos nossas crianças e jovens. Todos nós que somos pais, temos netos, enfim, temos algum envolvimento com jovens, né, sabemos da dificuldade que é hoje termos um convívio, né, dessas tecnologias, dessas redes, desses provedores, desses serviços de jogos, né, de vídeos, e evidentemente o que nós estamos tratando aqui são de materiais que não têm uma apropriação, não são próprios, na verdade, perdão, não são próprios para as idades, né, dos nossos jovens. Enfim, essa é a grande importância inicial da criação do ECA Digital.
O docente comenta os impactos do ECA Digital e destaca os próximos passos a serem tomados.
Os principais impactos que eu entendo pode trazer, eu acho que o primeiro ponto é tornar, né, esse tema um tema oficial, um tema regulamentado pelo governo, reconhecido pelo Estado como algo importante, né? Mas ele é necessário, no entanto, ainda não é suficiente para que a gente possa ter total segurança de oferecer essa relação de tecnologia com os nossos jovens de maneira segura, saudável, né? E, portanto, ainda é muito cedo para a gente ter uma avaliação muito clara dos seus impactos. Eu entendo que o estatuto vai funcionar como um órgão, um elemento regulador desse processo, né, e que vai poder, a partir desse momento, ou a partir dessas regras ali definidas, né, permitir que a gente possa fazer fiscalização adequada, possa fazer auditorias, que possamos, né, entrar no âmbito das empresas que fornecem essas informações, fornecem esses sistemas de relações, né, de redes sociais, de jogos, né? E isso, né, é um elemento fundamental que vai, de uma certa forma, né, garantir que a fiscalização seja adequada. Evidentemente, né, que essa fiscalização ficará por conta, né, como já é divulgado, por conta de uma agência do governo que fará esse processo todo de fiscalização. Embora isso seja importante, vale aqui também dizer que não é só a dependência por conta de uma ação de governo que vai trazer uma efetividade em termos desse estatuto. Esse estatuto é o elemento disparador desse processo do ponto de vista oficial, mas cabe ainda muito trabalho a ser feito, né, do ponto de vista de avanços nesta área. Talvez o mais importante deles é um trabalho de educação. Países que têm sistemas educacionais que procuram trazer a reflexão aos seus jovens, nossas crianças e jovens, a reflexão sobre o uso das tecnologias de forma consciente, tem resultados melhores, não apenas pela sua regulamentação no assunto, mas também pela consciência. E a consciência, ela é construída por um processo de educação, tanto de crianças e jovens, como também da sociedade de uma forma geral. Então, o papel importante para a gente evoluir em relação a esse tema é investimento em educação, em investimento em sistemas de transformação da opinião pública, de conscientização. E é muito, às vezes é muito triste a gente presenciar na própria televisão aberta, nos meios de comunicação de uma forma geral, propagandas, né, de sistemas de jogos, né, séries do ponto de vista da mídia de uma forma geral, sendo divulgadas abertamente e sem nenhum tipo de preocupação com as consequências que isso pode trazer. Então, eu acredito que um ponto fundamental para a continuidade, né, e aqui a gente tem que, né, realmente destacar o avanço que foi feito com o Estatuto, mas a continuidade desse processo, ela se dá exatamente com um trabalho de educação. E me preocupa um pouco a questão da escola, e quando eu estou falando da escola, não só do ponto de vista da educação básica, mas da educação superior, a questão da própria formação dos professores, que muitas vezes negligencia a tecnologia como um elemento não muito bom para os estudantes. Na verdade, o principal desafio para nós docentes é fazer com que nós possamos entender que a tecnologia, quando bem empregada, ela tem resultados muito bons. Esse é um trabalho de formação de professores que se estende quando ele vai fazer o trabalho com os seus estudantes. Ou seja, se temos bons professores que compreendem o bom uso da tecnologia, certamente serão também elementos de transformação, elementos de educação para os jovens que vão entender que a tecnologia tem os seus bons usos. Então, isso é uma questão de uma construção de uma cultura. Esse, para mim, é o próximo passo. Quer dizer, temos um instrumento legal, mas precisamos criar uma cultura de uso consciente, né, sadio da tecnologia.
Marina Lhata para o Podcast Unesp.
Podcast Unesp.